quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, mais um podcast Minha História na Rádio Seara. Você que está com a gente pela 102,7 FM, você que está com a gente pela internet, obrigado pela companhia. Eu sou João Lucas Barroso e a gente está aqui para ouvir a história de mais um pecador que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. E deixa eu dar meu bom dia para Joelma Pontes. Bom dia, Joelma.
Bom dia, João Lucas, a você que está ouvindo a gente, um grande prazer, é o nosso convidado de hoje. Hoje estamos gravando em estúdio, é o programa Minha História, o podcast, né? Você que vai acompanhar aí nas plataformas digitais, e é uma grande alegria estar aqui e conhecer a história de mais um pecador alcançado pela graça de Deus. E hoje nós vamos conhecer a história do pastor Ailton Brito, ele que é do sítio Trombetas e Poeiras, está conosco aqui. Bom dia.
Bom dia Joelma, bom dia João Lucas, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Seara.
Prazer recebê-lo, pastor Brito, né, como é conhecido, que Deus possa lhe abençoar. Obrigado por aceitar esse convite. Gostaríamos que o irmão se apresentasse, falando um pouco da sua igreja, em poucas palavras, quem é o pastor Brito?
Muito bem, eu sou o pastor Ailton de Brito, da Igreja Assembleia de Deus, Plenitude do Espírito. Estamos ali no sítio Trombeta, na região ali de Ipueiras.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
A palavra de Deus vai falar em Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. O arrependimento é um grande passo na nossa vida, né? Porque sem arrependimento não há o perdão dos pecados, não há como se aproximar, né? não tem como o Senhor perdoar, né? Então começa, o Espírito Santo, ele começa a fazer a sua obra, né, a partir do convencimento do pecado, do arrependimento, e o Senhor faz a obra completa, nos dando aí a salvação e a justificação, né? E para a glória de Deus alcançarmos aí a morada eterna com Ele, a vida eterna, esperar a sua volta, na esperança de todo cristão. E a gente vai conhecer aí a história do João Brito agora em pequenos detalhes, né? Vamos falar um pouquinho da sua infância, né? Do seu berço familiar, quem são seus pais?
Sim, muito bem. Os meus pais, eles eram frequentadores do Candomblé na Bahia, né? E quando eu nasci, eles já eram lá do Candomblé. Logo em seguida, minha mãe aceitou Jesus, só que eu fui apresentado no Candomblé, ainda criança, né? Minha mãe aceitou Jesus e os demônios achou que eu era dele, e trabalhou muito na minha vida para me destruir, e saiu quanto logo mais.
Pronto. E qual é o nome dos seus pais?
Meu pai, já falecido, né? É Valdivino Brito. E a minha mãe, Altina Marques, que ainda está viva lá na Bahia com 97 anos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo.
Que bom, Deus também a alcançou, então, né? Já dá para a gente saber disso. E o pastor tem irmãos?
Tenho. Eu tenho 4 irmãos. Ambos moram no estado de São Paulo.
E o seu pai trabalhava em quê?
O meu pai, ele trabalhava na roça, né? Ele era agricultor, né? Eu fui criado também na zona rural, trabalhando na roça, no cultivo do cacau, né? Região cacaueira. E depois quando eu estava com 16 anos, eu fui para São Paulo, né?
Mas dava tempo para brincar, tirar um tempo de brincadeira com os irmãos?
Sim, a gente brincava, né? Lá tem uma represa onde a gente brincava, pulava lá dentro, tomava banho com a criançada. Fui criado lá, né, nesse lugar, né, lugar muito abençoado por Deus, região do Cacau. E lá eu deixei muitos amigos, né? E foi uma benção, a minha infância foi uma benção, graças a Deus.
O seu envolvimento, né? o seu envolvimento no candomblé foi até que ponto? Você chegou a se tornar pai de santo ou foi algo mais superficial?
Não, minha mãe, como eu disse, né, ela me apresentou no candomblé. Mas depois de uns 5 anos, ela aceitou Jesus como Salvador. Ela foi alcançada pela graça de Deus na Igreja Batista, né, lá, e aceitou Jesus como Salvador. E eu ia para a igreja com a minha mãe, só que na verdade eu não aceitei Jesus, né? Eu cresci na igreja, mas com a tendência mais para o mundo, né? E durante muito tempo da minha vida, o inimigo deitou e rolou em minha vida, né? Eu quase perdi a minha vida, né? Ainda adolescente, me tornei alcoólatra, né? Indo para São Paulo, eu comecei a usar drogas, né? Me tornei um dependente químico. Sofri bastante, desviado do evangelho, de Cristo. Mas a minha mãe na igreja, firme, que minha mãe aceitou Jesus para valer mesmo. Foi de brincadeira. Ela aceitou Jesus porque ela estava morrendo. Os demônios estavam matando minha mãe aceitou Jesus. Só que eu, né, a salvação é pessoal, é individual. E eu me tornei um dependente químico e fui para São Paulo, lá sofri bastante. Até o dia que eu entreguei minha vida a Jesus.
Amém. E esse sofrimento, você falou, né, que o diabo quase tirou sua vida. Tem como a gente entrar mais em detalhes?
Sim, tem, porque eu era um jovem violento, né? Eu bebia, eu usava droga, andava armado, né?
Aí você morava sozinho?
Morava com um irmão meu lá no estado de São Paulo, né? Eu morava com um irmão que era casado, inclusive já até faleceu também, e eu morava com ele, e eu era solteiro nessa época, né? Só que depois que eu casei, eu ainda tive problemas com o alcoolismo, com as drogas, mas Deus preparou uma esposa, colocou no meu caminho, e eu a ganhei para Jesus, né? E quando eu caí, porque eu mesmo afastado, eu falava de Jesus para as pessoas. E quando eu conheci essa moça, eu falei de Jesus para ela.
Certo. Esse afastado que você fala, é assim, desde, porque a sua mãe levou você para a igreja, aí você não fez a sua conversão, ou fez, sei lá, meio que inconsciente.
Superficial, na verdade. Sim,
porque... Pronto, então esse afastado é aí que você fala, né?
Isso. Pronto. Porque eu me batizei na Igreja Batista com 16 anos de idade, eu me batizei. Mas eu não tinha aceitado Jesus, eu não tinha me convertido.
A transformação que precisa haver, o convertimento,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas aí você sabia do evangelho e você falava, né?
Conhecia o evangelho, os hinos do cantor cristão, né?
Uhum. Pastor, vamos só assim, falar mais pontuadamente, né? Até porque acho que a gente tem tempo para isso ainda. Por exemplo, a questão das drogas. Quem foi que te levou para lá? Como você conheceu esse mundo?
Olha, assim, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Lá em São Paulo eu conheci amigos lá e eles usavam, e um dia pediu para eu experimentar um pó lá no prato e era cocaína. E eu acabei me viciando na cocaína.
Já foi na cocaína?
Foi, na cocaína.
Que as pessoas geralmente começam, né, pela maconha.
Eu fui direto para o pó mesmo e fui para o pó, literalmente.
Foi para o pó.
Agora, assim, entrando, né, nesse mundo, você não lembrava dos conselhos da sua mãe, da semente que ela deixou ao pregar, com certeza, o evangelho para você?
Aí essa pergunta aí, você me emociona, aí você me faz chorar, né? Eu lembrava assim, eu estava como filho pródigo, apacentando porcos e lembrando da casa do pai, né? E lá no mundão, nas drogas, na bebida, sofrendo, eu dizia como filho pródigo, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu morrendo de fome. E foi aí que Deus gerou no meu coração um desejo de voltar. E quando eu voltei, eu cheguei embriagado e drogado na igreja, mas eu queria voltar a si mesmo. E voltei dessa maneira e Jesus me aceitou.
E você passou muito tempo com esses pensamentos até tomar uma decisão? Ou na primeira vez que você pensou, já tomou uma decisão de retornar?
Não, eu, muito tempo eu pensava em voltar, mas não tinha força, né? Há muitas pessoas que têm vontade de voltar, mas não têm força. Né? E inclusive, quando eu estava nos bares bebendo, o meu assunto era a Bíblia. Eu, mesmo bebendo, eu falava de Jesus para as pessoas. Um dia um cidadão olhou para mim e falou: "Pô, você sabe tudo isso, porque você não volta?" E eu olhei para ele e falei: "Porque eu estou sem força. Mas um dia eu vou voltar. E um dia vai ter uma cadeira vazia aqui nessa mesa." E graças a Deus essa cadeira ficou vazia, porque eu voltei para Jesus.
Glória a Deus por isso. E nesse tempo aí você já estava casado ou ainda era solteiro?
Sim, então, como eu falei no início, quando eu casei, quando eu encontrei a minha esposa, na época eu trabalhava já de segurança, né? E ela foi lá no posto telefônico onde eu era segurança, faz uma ligação e eu a conheci. Ela falou que era do Ceará e a gente pegou conversar, aí gerou uma amizade. E depois de um tempo a gente se casou. Só que eu falava para ela que eu era desviado do evangelho. E todas as vezes que nós íamos conversar, ela pedia para eu conversar da Bíblia, porque eu sempre conhecia a Bíblia, eu sempre gostei da Bíblia, mesmo estando afastado. E eu falei de Jesus para ela, e ela disse: "Olha, eu estou com vontade de aceitar esse Jesus." Levei ela para a igreja, ela aceitou Jesus como Salvador, eu me reconciliei, mas logo em seguida caí. Né? E ela ficou lutando. E um certo dia ela olhou para mim chorando e falou: "O Jesus que você me ensinou a amar é esse Jesus que vai te ajudar a sair do pó." E ela lutou muito, sofreu muito. Nasceram duas filhas, a Risa e a Adne, que hoje são casadas, estão bem conceituadas em São Paulo. Né? Essas crianças, na época, crianças sofreram muito, né? Pela situação do pai, porque eu queria voltar, queria arrumar-me com Deus, mas não tinha força. Até que o dia Deus fez a obra na minha vida.
Como é que foi esse dia?
Foi assim, eu cheguei na frente de uma igreja, a Assembleia de Deus, lá em Santos, na Praça dos Andradas, está até lá hoje essa igreja, né? E eu cheguei na porta dessa igreja e comecei a olhar o ambiente e comecei a sentir algo tão maravilhoso que vinha lá de dentro. Era o culto do jovem, era um dia de sábado, me lembro. E os jovens estavam cantando, e eles cantaram o hino 15 da harpa cristã: "Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador." E na Igreja Batista também eles cantam esse hino, no canto cristão, é outro número, mas é o mesmo louvor. E nessa época, aí nesse dia Deus falou fortemente comigo. E mesmo eu já tendo bebido, já tendo usado droga, mesmo assim Deus falou na minha alma. E na hora da pregação então, o pregador se levantou e pregou o filho pródigo. E aí então a obra foi completa e eu gritei, levantei as mãos e pedi para Deus me aceitar daquele jeito. Eu queria voltar, queria sair da lama. E naquele momento Deus estendeu as suas mãos e me deu vitória.
Amém. E como foi o processo de restauração, de firmar os passos?
Não foi fácil. Não foi fácil, porque vício é vício, né? Existe um demônio que trabalha atrás do vício. Então não foi fácil, não. Mas a minha esposa dizia: você vai vencer, né? E graças a Deus, um dia eu cheguei em casa tão embriagado, depois de casado, cheguei em casa tão embriagado, que eu perdi a minha casa. Na frente da minha casa, eu não sabia qual era a minha casa. Aí olhei assim, uma casa assim, falei: "Eu acho que é essa." Bati na porta, quando ela abriu, já era tarde da noite, era madrugada. E quando ela abriu, eu caí para dentro, embriagado, caí e me apaguei ali. Ela foi lá, pegou uma bacia com água, uma toalha, um sabonete, tirou a minha roupa e deu-me banho ali no chão. Colocou minhas crianças dentro do quarto, trancou o quarto, me deu banho ali no chão. Depois ela me rolou para um canto, para o outro, conseguiu me vestir de novo, me secar. E depois, para eu não dormir com o rosto no chão, ela colocou a minha cabeça no colo dela e ela dormiu sentada no chão, com as costas encostadas na parede e eu com a cabeça no colo dela. Umas certas horas eu acordei e não sabia onde estava. Aí notei que eu estava deitado no colo de uma mulher, mas nem sabia quem era essa mulher. Aí ela acordou, olhou para mim e as lágrimas começaram a pingar em cima de mim, as lágrimas rolavam no rosto. E ela pegou meu rosto, eu olhei para ela e ela disse: "Sou eu, tua esposa. Não fica com vergonha, não. Nós vamos dar a volta por cima."
É uma grande prova de amor, viu?
Essa sua varoa aí foi mandada, enviada por Deus, viu?
Foi sim, ela sofreu muito. Às vezes eu vejo as mulheres que querem abandonar os maridos, dizendo que estão sofrendo. E quando eu vou aconselhar os casais, eu digo para a irmã: "Conta-me o teu sofrimento." Quando ela conta, eu digo: "Irmã..." Aí quando eu conto o meu, ela diz: "Então não estou sofrendo, não." Eu não estou sofrendo, se for comparar com o que a irmã Odete sofreu, eu não estou sofrendo, né? A gente tem conseguido restaurar muitos casamentos contando o meu testemunho, como a minha esposa agiu para hoje eu estar de bem com Deus e de bem com a vida, né?
Amém. Você vai ter que voltar aqui trazendo sua esposa para ela gravar o testemunho dela também, viu? Que lindo como o Senhor usou, dando sabedoria, né, para sua esposa, para agir com você. Porque se ela tivesse jogado os pés, né, como diz o ditado, né, como era que o Senhor ia... Certamente ele ia usar outra pessoa, né? Mas hoje faz parte do processo, porque vocês estão ganhando vidas através do testemunho, né, de vocês.
Exatamente.
Vocês são um, né? Exatamente. Casal. Então, através do testemunho de vocês, Deus tem restaurado. E glória a Deus por isso.
A sua esposa fez aquilo que Cristo faz conosco, né? Jesus nunca desiste de nenhum de nós. Às vezes caímos, pecamos, mas ele vem... Vem nos buscar, nos restaurar, ele é paciente, ele é fiel e nunca nos abandona, assim também a sua esposa, né? Nunca lhe abandonou, nunca deixou de ser fiel a você, sempre ali ao seu lado. Muito bonito.
Ô, João Lucas e irmã Joelma, eu quando começo a lembrar da forma que eu conheci minha esposa, eu vejo que realmente foi uma providência divina, né? Porque quem queria namorar e casar com a pessoa na situação que eu estava, né? Mas Deus levou ela daqui do Ceará. Ela foi daqui do Ceará para lá. Eu, quando estou contando o testemunho do nosso casamento, da nossa vida, eu acostumo dizer assim, porque eu nasci no mês de abril. A minha esposa nasceu em junho. Então, no mesmo ano. Eu sou de 63 e ela é de 63. Eu nasci em abril e ela em junho. Eu acostumo dizer assim, que quando eu nasci em abril, Deus olhou do céu e falou, esse cabra aí vai dar trabalho. Eu vou ter que programar alguém, preparar alguém para ajudar ele. No mês de junho, ela nasceu. E depois de adulto, nós nos conhecemos. Adultos, nós nos conhecemos. Foi quando ela foi para o Ceará, para São Paulo, né? Ela foi levada daqui, do estado do Ceará, para o Rio, como a senhora, para trabalhar lá de empregada. E lá do Rio, ela foi para São Paulo. A filha dessa senhora levou ela para São Paulo. E ela morava lá em São Paulo. E um dia ela foi lá no posto telefônico onde eu estava para fazer uma ligação para a família dela aqui no Ceará. E foi lá que nós nos conhecemos. Daí estava nascendo amizade. Deus estava colocando diante de mim uma grande mulher que iria me ajudar a sair da lama. E graças a Deus, eu estou aqui para a glória de Deus.
É verdade, amém. Pois é, pastor. Então você se converteu, entregou sua vida a Jesus naquele dia. E ela continuou lhe ajudando. E aí... Como é que veio, né, o chamado, tudo isso que você tem carregado hoje, né?
Então, Deus começou a preparar tudo na minha vida, né? Assim, depois que eu arrumei minha vida com Deus, eu logo assim que Deus me limpou, assim que Deus me restaurou totalmente, eu fui consagrado a presbítero, comecei a louvar a Deus. Na época eu cheguei a gravar um LP, né? É o Long Play, aquele, o pessoal fala de bolachão, né? Aquele disco de vinil. Eu tenho um disco gravado, o título é A Cruz do Meio, né? Que conta como eu cheguei na igreja, também tem um testemunho. O último banco, que foi quando eu entrei, sentei no último banco e Jesus estendeu a mão para mim, né? Aí Deus me levou, o que Deus fez na minha vida, na verdade,
então
eu não mereço.
Deu as,
né,
composições também, né?
Deus deu as composições, e Deus agiu na minha vida. Depois eu tive o privilégio de andar por quase todo esse Brasil, né? Já tive programa de rádio em quase todas essas emissoras aí por onde passei. Deus nos abençoou grandemente, grandemente. Deus é fiel, Deus é fiel.
Maravilhoso. E o chamado?
Sim, eu fui consagrado a presbítero.
Quer dizer, não, eu só voltando atrás, não é o chamado, é como foi que você veio aqui para o Ceará.
Ah, sim,
né?
Na verdade é um chamado para o Ceará,
sim,
né?
Sim, tudo.
Então,
tudo
Joelma, eu fui participado, eu fui cantar numa festividade, né? Uma igreja muito abençoada, um pastor amigo meu, o pastor Florisvaldo Dias. E eu fui cantar, né, nessa igreja, era festa de missões. Lá o pregador não me conhecia, eu não conhecia o pregador. E na hora que ele estava pregando, entregando a mensagem de Cristo, Deus usou ele para falar algo tremendo que mexeu. Porque eu não queria vir para o Ceará. Eu casei com a cearense, mas eu não queria vir para o Ceará. Aquele trauma do Ceará, eu não sei porque eu não conhecia o Ceará, mas não queria vir para cá. Mas quando eu estava lá nessa festividade, lá na hora que Deus estava usando o pregador cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele falou assim, fazer missões é bom. Nos Estados Unidos, todo mundo quer ir. Para voar de avião, asa dura, né? Para morar, para dormir em hotel 5 estrelas, para comer do bom e do melhor. Quem não quer ir para Nova York? Aí ele deu uma paradinha e falou assim, agora eu quero ver quem quer ir para o Ceará. Eu quero ver quem quer ir para o Ceará. Lá no Ceará, para enfrentar aquele calorão do Ceará, para enfrentar aquela situação, aquele poeirão terrível. Parece que ele até estava vendo a região de poeira, né? Porque... Para enfrentar aquele calorão, aquele poeirão, eu quero ver quem quer ir para lá. Aí nessa hora Deus falou no meu coração e Deus disse, eu vou te mandar para lá. Só que nessa época aí, Deus já tinha restaurado a minha vida, já tinha me dado um bom emprego, era assessor parlamentar, estava ganhando muito bem, né? Eu era assessor parlamentar. E aí, meu Deus, eu tinha de tudo, eu estava dentro da Câmara de Vereadores, estava dentro da Prefeitura, estava no meio da sociedade, e Deus disse, pois eu vou te tirar de lá. Hoje, quando eu mostro o meu olerite para os meus amigos aqui, rapaz, tu é doido, cara, não, mas Deus me tirou de lá, né? E aí, quando eu falei dentro do meu coração, eu quero ir para o Ceará, eu vou para o Ceará, eu comecei a chorar, eu falei, eu vou para o Ceará, levantei as mãos e falei, eu vou para o Ceará, eu vou para o Ceará. Aí minha esposa não tinha ido para a festividade, que ela não estava muito bem, tinha ficado em casa. Eu cheguei em casa chorando e falando para ela, filha, nós vamos para o Ceará. Ela começou a glorificar a Deus. E nós acabamos, deixamos tudo. E viemos para o Ceará. E foi uma coisa tremenda, porque quando nós decidimos, quando eu falei para o meu patrão, o parlamentar, que era o meu patrão, o senhor Luiz Vicente, quando eu falei para ele que queria sair, queria vir para o Ceará, ele falou, tá ficando louco, rapaz. Ir para o Ceará, rapaz, faz isso não. Você vai morrer de fome lá, rapaz. Ele falou, se você for para o Ceará, como eu gosto de você, eu vou ter que mandar a tua feira para lá, porque lá é difícil. E me assustou, mas nada disso fez eu desistir do Ceará.
Ok, o pastor decidiu vir, porém, quando chegou aqui, como foi? Como foi enfrentar o calorão? Como foi aí enfrentar as dificuldades?
Então, o calorão não foi tão difícil, não. O mais difícil foi quando eu falei para as pessoas que estavam vindo de São Paulo para abrir a igreja aqui na região do Sítio Trombeta, lá no meio do mato. As pessoas diziam, rapaz, o senhor não bate bem da cabeça, não. Porque tem uma igreja logo ali que tem meia dúzia de gente. Tem outra ali que tem umas 4, 5 pessoas, o pessoal que não gosta de Deus. Um próprio membro de uma determinada igreja lá da região falou assim, pô, o pessoal aqui não gosta de Deus, não. O pessoal gosta aqui é de macumba e idolatria. Aí, mas você veio falar de Jesus e viemos falar de Jesus. E para a glória de Deus, estamos aí há fazer 3 anos já, né? Estamos com a igreja lá no Sítio Trombeta, já temos batizado, já realizei batismo 6 vezes já lá, né? Todo ano eu batizo 2 vezes lá. E abrimos a igreja no Charito, né? Também tem uma congregação abençoada no Charito, onde está o presbítero Lorival. E Deus tem abençoado as nossas vidas, porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza, né?
A obra dele, né? Nós somos os vasos.
Providencia, né? Verdade.
E depois daqui do Ceará, só completando aqui, depois. Que, esse ano eu voltei em São Paulo. E quando eu cheguei lá em São Paulo, lá eu passei em várias igrejas dos pastores amigos meus lá. E fiquei 15 dias lá. 15 dias eu preguei em todas as. 15 dias, cada dia numa igreja, né? E Deus usou pessoas por onde eu passava. Eu contava o testemunho do que Deus estava fazendo no Ceará. E muitas pessoas que me ouviram disseram: nós vamos te ajudar lá no Ceará. E começaram a pedir a chave Pix. Isso é muito bom, isso é uma benção, né? E graças a Deus, as pessoas lá de São Paulo têm estendido as mãos para nós aqui no Ceará, porque Deus, até isso Deus preparou, né?
Sim.
Deus é fiel.
Deus é lindo. Seu AG é maravilhoso. Pois que bom ouvir uma palavra dessa, né? Uma história dessas maravilhas que Deus faz na vida. Como Ele trabalha diferente na vida de cada um, não é? Deus continue abençoando seu ministério.
Amém, amém.
E como foi o processo ali, né? Você chegou, começou aquele ministério, aí as pessoas foram se convertendo. Quais foram os desafios ao longo do ministério que Deus foi tirando, né, as barreiras da frente?
Sim, é assim, a família da minha esposa tem terras lá, né? Lá, né? Onde a gente mora, né? E aí quando ela chegou, ela falou pro irmão dela. Falou, olha, quando eu fui embora daqui, eu vendi tudo para vocês aqui e fui embora. E você me deu a palavra que quando eu voltasse ia ter um lugar para nós construir a casa. Agora eu quero um lugar para construir a casa e construir a igreja. Ele marcou lá e falou, pode construir aqui. Tinha uns pés de caju no terreno e foi difícil cortar aqueles pés de caju para arrancar pela raiz. Conseguimos,
isso,
né?
Foi do zero mesmo, né?
Começamos do zero. E quando eu comecei a construir a casa, eu mesmo construindo de pedreiro. Eu também trabalho um pouquinho de pedreiro, eu mesmo vou fazer, né? E aí quando eu chamei um pedreiro de uma determinada igreja lá para me ajudar lá, ele veio, que é parente da minha esposa também, e nós construímos a casa e um salão do lado, né? Aí quando ele olhou assim, que viu aquele cômodo grande do lado da casa, ele falou, mas esse cômodo grande aqui? Eu falei, isso aqui vai ser igreja. Ele riu e falou, o senhor não bate bem da cabeça, não. O senhor vai construir igreja aqui? Pastor, o senhor vai perder seu tempo, esse terreno aqui, ó, esse cômodo grande aqui, que o senhor está aqui, vai ser igreja, levanta a parede do meio e faz 2 cômodos, rapaz. Mas isso, o pessoal aqui não gosta de Deus, eu estou falando. E o senhor fala o seguinte: faz um comodozinho pequeno aqui, pra, vai ficar só o senhor e sua esposa mesmo, faz uma salinha de oração para vocês dois. E eu falei: não, meu, eu quero é uma igreja para convidar as vidas para Jesus. E outra coisa, inauguramos a igreja na época da pandemia. E não coube lá dentro do salão, ficou gente por baixo, assim na frente, uns pés de caju ainda na frente, assim, lotou. E foi coisa tremenda, Jesus salvou almas. E para a glória de Deus, estamos aí enfrentando desafio. Não tem sido fácil, irmão João Lucas, irmão João, não tem sido fácil, não. Né? A gente conta o testemunho, porque Deus vai sempre na frente, né? Mas a luta tem sido grande, mas Deus tem dado vitória. Eu estou aqui contando vitória em nome de Jesus. Afinal, eu não vim aqui para falar da luta, né? Vim aqui para falar de vitória.
Da bênção, é verdade. Pois tá bom. Ah, pastor, eu fiquei curiosa pelas suas músicas. Como é que a gente faz para acessar, para ver, para ouvir, para cantar?
Sim, tem uma música que...
Elas estão disponíveis na internet?
Tem, tá. No YouTube tem alguns vídeos, né, nossos. Tem um deles lá que você vai surpreender, porque você vai escrever lá Pastor Ailton Brito e vai aparecer um mendigo cantando, né? É porque um pastor de uma determinada igreja falaram de mim para ele. E ele me encontrou e falou: ah, você que é o pastor Brito, então vamos fazer o seguinte, eu quero que você vá cantar na nossa igreja e pregar também. Só que eu quero que você vá vestir de mendigo, que eu quero provar se na minha igreja tem crente. Eu falei: rapaz, que coisa. Aí eu falei: eu vou, pastor. E aí marcamos a data e eu fui, né? Deixei o carro lá escondido no posto de gasolina, passei cavão no rosto, vesti uma roupa velha toda rasgada e coloquei um boné velho rasgado na cabeça e cheguei de mendigo nesse game. Calcei um sapato que dava para ver os dedos para fora assim, um sapato velho. E eu cheguei lá, eu era mendigo mesmo, arrumei aquele saco de colocar lixo, aquele grandão, né? Enchi de jornal, de pano, de muita coisa. Só que lá dentro estava o playback e a Bíblia, né? E quando eu cheguei na porta da igreja, o porteiro, que era irmão do pastor, só que o porteiro não sabia de nada, né? Uhum. O porteiro, que era irmão do pastor, não me convidou para entrar. Eu fiquei atrás dele em pé e ele em pé na porta, olhando lá para o púlpito de costa para mim e eu atrás dele. O pastor olhava querendo rir. O pastor dizia: mas se meu irmão soubesse que esse é o meu pregador e o cantor, né? Aí ele não deixou eu entrar, eu peguei e pedi licença e sentei, né? Aí eu fui mexendo na Bíblia de uma irmã, que estava assim, quando eu fui mexendo na Bíblia, a irmã arrebatou a Bíblia da minha mão e: deixa essa Bíblia aí, não pegue nessa Bíblia não. Aí eu: tá bom. Aí eu virei pra irmã e disse: bom, já que ela é desse jeito, né? O pastor me convidou aqui pra ver se tem crente na igreja dela, deixa eu provar logo essa aqui, né? Aí eu comecei a pedir dinheiro, né? Eu virei pra ela e falei: me dá um real. E ela dizia: precisa ficar quieto. Eu falei: me dá um real.
Você vestiu o personagem mesmo, né?
É, foi, exatamente. Aí na hora que, foi quando tava quase na hora da pregação, o pastor foi um ator, né? O pastor, poxa, coisa tremenda. Ele pegou e falou assim: ué, mas não é festividade? Cadê o pregador? Aí olhou pros obreiros em cima do púlpito e falou: mas cadê o pregador que não veio? Aí eu lá, tava perto da porta sentada, eu gritei lá: eu quero cantar, deixa eu cantar. Aí o pessoal disse: esse cara é louco. Aí o pastor pegou e falou assim: irmãos, esse homem tá pedindo para cantar, irmão. E eu tô sentindo de ouvir esse homem cantando. Vocês aceitam esse homem cantando? Deixa ele vir. Vem cantar, meu irmão, vem cantar. Aí eu fui andando no corredor da igreja grande. Quando cheguei perto do púlpito, o irmão foi para carregar o saco, né? Que tava. Eu falei: não, é tudo que eu tenho, é só isso aqui. Aí deixei ali encostado no altar, e o pastor passou o microfone para mim, e eu comecei a louvar a Deus, né? Deu o playback, né, para o pastor chamou, deu para o sonoplasta e pediu: coloque essa música aí para esse homem cantar. O sonoplasta, sem entender de nada, obedeceu o pastor, e eu falei: é o primeiro hino. Ele colocou, e eu cantei o primeiro louvor, vestido de mendigo. Aí Deus começou a trabalhar ali, foi uma coisa tremenda, a glória de Deus se manifestou, porque o hino que eu cantava era: porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir do seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te vê. Porque você não pede a Deus motivo para sorrir, feliz é o que crê que pode receber a bênção do porvir. Deixa Deus usar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar esse coração. Aí foi assim, aí Deus começou a trabalhar, a gente começou a chorar e Deus tomou conta do ambiente. Aí depois, quando eu terminei o louvor, fui dar o microfone pro pastor em cima do altar. Eu falei: já que você cantou o primeiro e cantou bonito, canta outro. Aí eu cantei o Conquista do J. Neto, né? Aí ele, quando eu terminei de cantar, ele disse, bom, já que você cantou dois louvores, cantou bonito, a igreja recebeu, então vim pregar também. A igreja não estava entendendo nada. Aí eu subi para cima do altar daquele jeito, o pastor me deu o microfone, me lembro que nesse dia eu peguei Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aí eu confessei para os irmãos, que foi o pastor que tinha pedido para ir daquele jeito, né? Fiz uma amizade muito grande nessa igreja e eles queriam ficar sempre lá com eles, né? Toda festividade eu ia lá cantar, louvar a Deus lá com eles.
Agora então tá no YouTube, né?
Tá no YouTube.
Para encontrar esse vídeo.
Para encontrar, coloca assim, pastor Ailton Brito / mendigo.
Agora é interessante porque muitas vezes nós cristãos pregamos o amor e não fazemos, né? Passa pela rua. E quantas vezes isso acontece? Acontece comigo, acontece com tantos, né? E é uma palavra de reflexão para nós, se nós realmente estamos, né, fazendo, deixando transbordar o amor, falando de Jesus. É um tema muito, assim, complexo, porque hoje em dia tá meio difícil o mundo, né? Você não pode confiar em tantas pessoas. Mas a palavra de Jesus, pelo menos essa, você pode dar de graça, né? É igual a Pedro ali, né? Eu não tenho nada para te dar, mas o que tenho te dou. E ali ele falou de Jesus, né? Então, fez milagre. Então, a gente pode fazer essa diferença também, né? O Senhor nos ajude.
Eu cheguei à seguinte conclusão, irmão João Lucas e irmã Joelma, que parece que a igreja não está bem preparada para ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus, né? Que pelo menos carinho, amor, tem que demonstrar para um mendigo, né? E quando chega alguém bem vestido, com a chave de um carro na mão, né? A igreja às vezes julga pela aparência, né? Às vezes chega um mendigo, a igreja nem apresenta, às vezes nem se apresenta, né? Porque é como se fosse uma pessoa invisível, né? Mas a igreja tem que investir nessas pessoas. É tanto que hoje eu estou aqui para a glória de Deus, né?
É fazer, vidas, aquilo, né? Fazer aquilo que Jesus faria, né? Porque Jesus, ele tratou todos sem exceção. Muito bem. Pastor, tem alguma canção que o irmão gostaria de indicar para a gente tocar agora? Não há uma música que faz parte aí da sua história?
Uma música que faz parte da minha história justamente é Conquista, do cantor Jota Neto. Eu canto essa, eu tenho um playback dele e a gente louva a Deus nas igrejas para onde a gente vai convidar. É convidado, né? Eu gosto muito desse louvor e fala muito ao meu coração. É o louvor que Deus tem usado muito para falar comigo nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldade, né? Deus usa o Jota Neto nesse louvor e diz para mim: conquista, conquista a terra que eu coloquei diante de ti. Eu gosto muito desse louvor. Conquista, Jota Neto.
Muito bem, vamos ouvir agora então. Jota Neto, Conquista.
Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. é a sua decisão. Pra ter a solução, não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, tá aí para você então a linda canção J. Neto, Conquista. Estamos entrevistando o pastor Ailton Brito, que tem trazido o seu testemunho de vida. Lembrando que você vai poder compartilhar com quem você quiser, porque vai estar disponível no site radioceara.fm.
Pastor, para a gente ir finalizando, eu gostaria que você desse uma palavra para a pessoa que esteve na sua situação, né? Certamente, devido ao alcance da emissora, nós temos pessoas, eu espero que sim, que esteja ouvindo esse seu testemunho. Então, assim, o que, que você tem para dizer para essa pessoa?
Irmã Joema, inicialmente eu quero dizer o seguinte. Uma alma tem muito valor, né? E a Bíblia diz lá em Atos que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Eu quero falar para essa pessoa que possa estar ouvindo, né, a Rádio Seara nesse momento, que nem tudo está perdido. Mesmo se você estiver no fundo do poço, existe um Obed-Meleque com uma corda para te tirar do poço. Existe um Jesus Cristo que deu a vida, né, para te salvar, para te restaurar e mudar o seu viver. Eu me lembro que assim que Deus mudou a minha vida, irmão João, Lucas, assim que Deus mudou a minha vida, Deus, já falei para os irmãos, Deus começou a preparar tudo a minha vida, Deus começou a me abençoar financeiramente também. Aí eu tinha acabado de comprar um carro e estava indo com a minha família para uma pizzaria no centro da cidade de Barueri. E quando chegou no farol, o farol fechou para mim, eu parei, veio um cidadão do meu lado. Eu, quando lembro disso, engasgo, dá vontade de chorar assim. Veio um cidadão do meu lado, um morador de rua, e ele chegou bem do meu lado, do motorista, olhou para mim e disse: me dá um dinheiro para comer alguma coisa que eu estou com fome. E naquela hora eu só gritei para ele: não tenho dinheiro para dar para você. Não, rapaz. Aí o farol abriu, eu engatei a primeira e fui embora e deixou-me para trás. A minha filha estava sentada atrás de mim, ela pegou meu ombro aqui, apertou meu ombro e ela falou assim: pai! Ela se assustou porque ela nunca tinha visto eu fazer aquilo, né? E aí eu não consegui também ir chegar no ponto da esfirra. Andei depois do terminal, chama Terminal do Silveira, tem uma rua à esquerda, eu tive que virar e voltar para procurar esse mendigo. E procurei esse mendigo. Quando eu cheguei no mesmo lugar, procurei o homem não estava. Quando eu olhei, ele estava em pé lá no meio da calça, lá na calçada em pé. Eu encostei o carro assim, né? Era uma calçada bem ampla, tinha um mercado de peixe do lado assim. Encostei na frente do mercado de peixe, subi em cima da calçada e fui atrás do homem. Quando ele olhou para mim assim, ele não lembrou, mas ele olhou para. Quando eu caminhei na direção dele, ele falou assim: o senhor tem algum dinheiro aí para eu comer alguma coisa que eu estou com fome? Aí eu falei: até que tem, mas eu queria te dar um abraço. E ele estendeu, eu lembro disso, irmão Joel, até hoje. Ele abriu os braços assim, veio na minha direção de braço aberto. E me deu um abraço, eu abracei ele, eu chorei abraçado nele. Depois eu levei ele, tinha aqueles carrinhos de cachorro quente, né? E eu levei ele para aquele carrinho de cachorro quente, ele comeu bem. Depois eu fui pagar, pedi para o rapaz dar o troco para ele. Aí eu consegui entrar no meu carro e ir com a minha família lá pro ponto da esfirra, né? Mas só que chegando no ponto da esfirra, eu não consegui descer do carro. Desceu todo mundo para comer esfirra. Eu fiquei no carro chorando, dizendo: Deus, nunca me deixa fazer isso. Sabe por quê, Major? Você sabe, uma alma tem muito valor. E você, meu amigo que está ouvindo a gente aqui na Rádio Seara, deixa eu te falar. Se você acha que está tudo perdido, não está. Aqui está um homem que achou assim um dia, mas hoje eu sou restaurado pelo sangue de Cristo. Dê a volta por cima, Jesus te ama.
Curiosidade. Você aproveitou esse encontro para falar que também era como ele?
Sim. Só que eu nunca mais vi esse cidadão. Eu não sei se na verdade era um mendigo que estava ali ou era um anjo que Deus colocou ali, porque eu já procurei esse homem morando em Barueri, eu era assessor parlamentar, andava para todo lado de carro, às vezes no meu carro, às vezes no carro da prefeitura, procurava esse homem, como diz na Bahia, como se procura uma agulha no palheiro, não encontrei mais esse homem. Mas eu tenho certeza que um dia encontro ele. Na glória, eu tenho certeza que esse homem entregou a sua vida a Jesus.
Pastor, foi maravilhoso ouvir a sua história. Obrigada por disponibilizar, por vir aqui, né, pessoalmente gravar. E que realmente o Senhor faça a obra nos corações de quem está ouvindo. E Deus continue abençoando o seu ministério.
Amém, amém. Eu vou estar à disposição da Rádio Seara, né? A gente tem sempre programação e sempre eu estou mandando minhas vinhetas para cá, para nós anunciar. E Deus tem abençoado, as pessoas têm ido. Semana passada tivemos uma grande cruzada de mulheres de fé. Foi uma bênção. Nós tivemos a presença de umas 9 igrejas, né? Uns 9 pastores com suas igrejas. A nossa igreja não coube, ficou na parte externa do templo. Mas foi muito bom, muito lindo, né? A cantora Elielda Mendes esteve lá louvando a Deus, né? O pastor Diego trouxe uma palavra poderosa, foi um culto abençoado. E nós vamos sempre precisar de vocês aqui para anunciar os nossos eventos. Deus abençoe a todos.
Pastor Brito, temos uma última pergunta que a gente sempre gosta de encerrar com ela. É uma pergunta muito importante. Quem é Jesus para você?
Jesus, é tão difícil falar tudo sobre Jesus, né? Aleluia. Isaías diz que ele é maravilhoso, conselheiro de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Para mim, Jesus é tudo, é tudo. Sem Jesus, eu não sou nada, não seria nada, né? Jesus é o meu Salvador, Jesus é o Senhor da minha vida, aquele que me restaurou, que me levantou, que me deu uma esposa, que me deu salvação, que escreveu o nome no livro da vida. E, sinceramente, uma hora, duas horas é pouco para falar desse Jesus, né? Eu só sei dizer uma coisa: ele é maravilhoso.
Muito bem. Obrigado, Pastor Brito, por sua presença. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Lembrando que a história do Pastor Brito está no site radioseara.fm. Você que esteve conosco, bom dia e até a próxima, se Deus assim quiser.
Pastor, e o seu contato? Para quem quiser falar com você, chamar para cantar alguma coisa?
Sim, o meu contato é o DDD 88, agora eu consegui para cá. Comprei um chip aqui do Ceará, né? É 999-529189. Pastor Brito, esse é o meu contato, estou à disposição do povo de Deus. 999-52-819189.
Muito bem, então está aí o contato do Pastor Brito e até a próxima, se o Senhor assim quiser.
O amor de Deus pode mudar a sua história.